Começa agora! Pauleta 8090. Hits e obscuridades das duas maiores décadas da música alternativa. Com a apresentação de Paulo César Martins.
Olá, amigos. Meu nome é Paulo César Martins e está começando agora a segunda edição do Pauleta 8090, programa que mostra hits e obscuridades dessas duas grandes décadas da música alternativa. Antes de começar, dois recadinhos rápidos aí. Primeiro, eu queria agradecer o Zé Antônio Godoal pelo espaço aqui na Electric Radio. Obrigado, Zé, e vida longa para o projeto. Está sendo muito legal participar disso aqui com você. E a audiência do primeiro programa foi super prazerosa, né? O especial do Blonde repercutiu bastante aqui entre os amigos, entre os ouvintes, e a gente está bem feliz aí de participar. E o segundo recado é que avisar do nosso e-mail. Quem quiser interagir com a gente, escreve aí para o e-mail pauleta8090@gmail.com. Vou repetir: pauleta8090@gmail.com. Bom, nosso segundo programa vai falar o que algumas bandas consagradas, bandas que a gente gosta, o que elas faziam no comecinho dos anos 80. E depois falar também como elas estavam lá pelo meio dos anos 90. A primeira é o hoje bombadíssimo Depeche Mode, banda inglesa de Essex, né? E que lá em março de 1980, ainda com o Vince Clarke na formação, né, que depois formou o Yazoo e o Erasure, o Depeche Mode ainda se chamava Composition of Sound. E tinha, além do Vince Clarke, tinha o Martin Gore, né, o Andrew Fletcher, e já contava também com o David Gahan no vocal. E eles gravaram uma demo ali nessa época, em março, né, de 80, com três músicas, que são facilmente, a gente acha fácil no YouTube, facilmente encontráveis aí. A capinha da fita cassete dessas três músicas tinha até um telefone de contato, é bem curioso a história aí. Uma dessas faixas desse cassete era Photographic, que depois eles incluíram no álbum Speak and Spell de 81. A gente vai ouvir essa demo. A qualidade não é das melhores, né, mas é um registro histórico e vale a pena. Por esse aspecto aí. Aí depois vamos pular para 1997, já com o Depeche Mode estouradíssimo, e inclusive numa fase que o David Gahan, né, o vocalista, estava passando por uma reabilitação pesada ali, imposta pela justiça até, pelo uso de drogas pesadas ali. Nesse ano aí a banda lançou o álbum Ultra, que é um bom disco, mas não foi tão impactante assim como alguns anteriores, sei lá, o Music for the Masses, Violator. Um dos singles do Ultra foi a faixa Useless, que está sempre presente nos shows deles aí até hoje. Então vamos aí, primeiro vamos de Composition of Sound, né, com Photographic, o pré-Depeche Mode ali, gravada meses antes da banda virar Depeche Mode. E em seguida vamos com essa maravilhosa Useless, aqui no Pauleta 8090, vamos lá!
Lights on, switch on, your eyes are far away. The map represents you, and the tape is your voice. Follow all along you, till you recognize the choice. Lights, dark room, bright lights, dark room. I said I'd write a letter, but I never got the time. And I'm looking to the day I mesmerized the light. The years I spent just thinking of a moment we both knew. empty room. It seems it can't be true. Lights, dark room, bright lights, dark room. Bringing you down.
Ouvindo Pauleta 8090 nesse programa, cujo tema é o que bandas hoje consagradas faziam no comecinho dos anos 80 e em meados dos anos 90. Nesse bloco a gente teve aí o Depeche Mode em dois momentos, primeiro ainda como Composition of Sound, com a faixa Photographic, uma demo tape em cassete de 1980, e depois a sensacional Useless de 1997. Legal, né? A próxima banda que vamos falar aqui em dois momentos é essa que estamos escutando no BG aqui dessa edição. Sim, é o Underworld, do hino dos anos 90 chamado Born Sleep, trilha do filme Trainspotting de 1996, do Danny Boyle, um filmaço, que consagrou essa banda de música eletrônica que foi formada em Cardiff, no país de Gales, em 1979, pela dupla Carl Hyde e Rick Smith. Depois a Underworld teve vários integrantes aí, mas a base sempre foi o Hyde e o Smith, né? Mas lá no comecinho deles foi uma coisa bem na linha synth-pop, num grupo chamado Froyer, que acho que era um quinteto, se eu não estou enganado. Com esse nome Froyer, eles lançaram em 1983 um disco, um LP, chamado Doot Doot, que é de onde tiramos essa faixa Matters of the Heart, que é onde se vê muita influência de Ultravox e até do Depeche Mode, que escutamos agora há pouco aí. Vamos ouvir essa aí, Matters of the Heart. E depois vamos pular para 1999, já consagrados nas pistas do mundo inteiro, né, com Born Sleep, tocando em festivais, bombadaço assim. O Underworld lança o que eu considero o seu melhor álbum, que se chama Book Up Fish. Que tem faixas sensacionais ali, tem Jumbo, King of Snake, Moner é espetacular, tem 10 minutos, se eu não estou enganado, e é maravilhosa, assim, é um verdadeiro hino também. E essa que a gente vai escutar nesse bloco, chamada Push Upstairs. Se eu posso recomendar um disco do Underworld para as pessoas conhecerem, é esse Book Up Fish, cara, é muito bom. Então vamos lá, então, com dose dupla de Underworld. Primeiro como ainda como Froyer, né, com Matters of the Heart, e depois a pulsante Push Upstairs com os vocais anasalados aí do Carl Hyde. Vamos lá.
Dance, clowns in
Você está ouvindo a segunda edição do Pauleta 8090, com hits e obscuridades dos anos 80 e 90. Você escutou nesse bloco o Underworld em dois momentos. Em 1983, ainda com o nome Freuer, com a faixa Matters of the Heart, que é do disco Doot Doot. E em seguida, a sensacional Push Upstairs, uma das preciosidades desse discaço dos caras chamado Book Up Fish. Quem tiver mais curiosidade de conhecer o Freuer, dá uma procurada no YouTube e repare bem no visual estranho da banda na época, né? O Carl Hyde parece... tá parecendo o David Bowie naquele filme Labirinto, com aquele cabelão todo armado, espetado ali, típico dos anos 80 e tal. A banda se chama Freuer, vou soletrar para quem quiser procurar. É F de faca, R-E-U-R, Freuer. Eu acho que é essa a pronúncia, espero que, seja, que esteja certo, é uma coisa meio puxada para o alemão aí, parece. Bom, seguindo nessa edição, que está mostrando o que bandas hoje imortalizadas faziam no comecinho dos anos 80 e como elas chegaram nos anos 90, agora vamos escutar dois momentos de um dos grupos mais queridos da cena alternativa, que tem uma legião de fãs ainda esperançosos por um retorno. Estou falando do Cocteau Twins, da Escócia. Quando o assunto é rock etéreo, dream pop, com essa pegada gótica, assim, a gente lembra de cara dessa banda, cujo núcleo foi, sempre foi, né, o casal Robin Guthrie e Elizabeth Fraser. Eles formaram o Cocteau Twins na virada de 79 para 80 e logo de cara lançaram um discão chamado Garlands, né, que já com essa característica de letras, de música com palavras meio sem sentido, meio jogadas ali e tal, que virou uma marca deles, né, enquanto foram da gravadora 4AD. É do Garlands que eu separei essa faixa Blind Dumb Death, que é muito legal. Bom, o tempo passou, né, a banda se consagrou nessa pegada etérea aí, e lá no começo dos anos 90, surpreendentemente, eles deixaram a 4AD e foram para a gravadora Fontana. E foi na Fontana que eles lançaram os dois derradeiros álbuns da carreira deles. E é do último disco deles, chamado Milk and Kisses, de 1996, que a gente vai escutar a faixa Calfskin Smack, Calfskin Smack. Mas aqui numa versão diferente, que foi tocada num programa de rádio da BBC, de um cara chamado Robert Elms, em abril de 1996. Então vamos lá, duas do querido Cocteau Twins, Blind Dumb Death, de 81, e Calfskin Smack, de 1996. Voltamos já! We'll be right back. voltamos com o Pauleta 8090, depois dessa viagem no Dream Pop do Cocteau Twins. A primeira foi Blind Dumb Death, de 1981, e depois a linda Calfskin Smack, de 1996, aqui numa versão tocada num programa de rádio na BBC, que ficou, na minha opinião, ficou até melhor que o original do disco Milk and Kisses. Lembrando que o Cocteau Twins terminou em 1997, quando, não por coincidência, né, acabou o casamento entre a Liz Fraser e o Galvin Guthrie. E até hoje todo mundo torce por uma reconciliação, ao menos profissional, né, entre os dois, para que se juntem novamente ao baixista Simon Raymond e façam uma turnê de reunião. Meio complicado, mas sempre tem uma esperança aí, né? Aliás, essa ideia quase deu certo em 2005. Eles chegaram até a anunciar shows ou turnê ali e tal, mas uns dias ou um mês antes ali, a Liz Fraser voltou atrás e acabou não rolando, né? Aliás, a Liz Fraser logo em seguida fez os vocais antológicos do disco Mezzanine, do Massive Attack. Cantou em Teardrop, em outras faixas ali, mas isso é outra história, né? Outra coisa bacana aí. Seguindo nessa edição, nessa segunda edição do Pauleta 8090, onde estamos mostrando algumas bandas do nosso coração em comecinho de carreira nos anos 80 e depois como elas estavam ali em meados dos 90, agora chegou a vez do noise rock e do experimentalismo do Sonic Youth, grupo sensacional vindo de Nova York, Estados Unidos. A explosão comercial do Sonic Youth aconteceu na década de 90, mas toda a consolidação dessa essência barulhenta deles aí rolou nos anos 80, né? Eu separei aqui do primeiro EP da banda, de março de 1985, a faixa The Burning Spear, que tem aquela, vamos dizer assim, linha de produção do Sonic Youth, né? Ela começa normalzinha e tal, e vai crescendo, ganhando corpo e ficando bem barulhenta aí. Depois a gente vai ouvir French Tickler, do álbum A Thousand Leaves, de 1998, que já é o décimo da carreira deles, e com a curiosidade que foi o primeiro gravado no estúdio próprio, Lower Manhattan, que foi construído com o cachê que eles receberam em 95 no festival Lollapalooza. Então vamos aí, de Burning Spear, The Burning Spear, e depois French Tickler, duas fases distintas aí da carreira do Sonic Youth. Vamos lá! voltamos com o nosso programa Pauleta 8090. Aqui você vai escutar toda terça-feira, às 22 horas, os hits e obscuridades dos anos 80 e 90 do rock alternativo. Ah, e rola reprises, hein? Aos domingos tem duas, na verdade. Uma às 16 horas e a outra às 19 horas, todo domingo reprise. E o programa vai sempre ao ar, o inédito, na terça-feira, às 22 horas. Bom, nesse último bloco a gente ouviu duas fases diferentes da carreira do Sonic Youth, a famosa banda norte-americana de noise rock. A primeira foi The Burning Spear, que é do primeiro Extended Play, primeiro EP da banda, de 1982, que tinha cinco músicas, que é muito legal, Burning Spear. E depois rolou French Tickler, de 1997, que o Sonic Youth sempre teve, desde o seu começo até o final da banda, em 2011, um núcleo criativo com o Thurston Moore, a Kim Gordon e o Lee Ranaldo. Assim como o Cocteau Twins, o Sonic Youth também terminou quando o casal da banda, né, o Thurston Moore e a Kim Gordon, terminaram um casamento de 27 anos. Achava-se que seria questão de tempo para um retorno, mas a própria Kim Gordon disse na sua autobiografia que vai ser difícil esse reencontro aí. Então a gente ouviu The Burning Spear, que é cantada pelo Thurston Moore, e depois French Tickler, que o vocal é da Kim Gordon. E chegamos na reta final dessa edição, a segunda do Pauleta 8090, que está mostrando fases de comecinho de carreira de bandas que gostamos e a situação delas depois, já nos anos 90, já consagradas, né? Depois de Depeche Mode, Underworld, Cocteau Twins e Sonic Youth, chegou a vez do não menos querido New Order, banda inglesa da cidade de Manchester, que se formou ali em meados de 1980, a partir do momento que a banda anterior deles, o Joy Division, terminou por causa do suicídio do vocalista Ian Curtis, em maio de 1980, fez recentemente aí 40 anos da morte dele. A gente vai ouvir a faixa Ceremony, que foi o primeiro single lançado pelo New Order depois da morte do Ian Curtis. A faixa pertencia ao Joy Division, estava sendo ensaiada e apresentada em shows já pela banda, mas acabou ficando com o New Order por conta da tragédia toda que rolou, né? A versão que a gente vai ouvir agora de Ceremony é o registro de um ensaio do New Order, do Joy Division, desculpa, entre abril e maio de 1980. Acho que é talvez a última gravação que a banda fez junta. Eu não lembro agora se In a Lonely Place foi gravada antes ou depois, mas eu acho que não. Acho que Ceremony, essa versão de Ceremony, é a última vez que a banda tocou junta aí. E para fechar o bloco, temos o New Order e o seu eletrônico alternativo dançante já em 1993, com o álbum Republic, que já é um álbum um pouco menos pista e apontando para um lado mais soft do som da banda. E é nesse disco que está o hit que a gente vai tocar agora, Regret. Só que a gente vai ouvir uma versão remixada pelo próprio New Order, que saiu como faixa bônus no single. Então vamos com duas do New Order, primeiro Ceremony, ainda como Joy Division, em 1980, e depois a maravilhosa Regret, de 1993. Vamos lá! We'll be right back. Estamos de volta com o Pauleta 8090. Nesse bloco a gente escutou primeiro a faixa Ceremony do Joy Division, versão do ensaio da banda em 1980, um pouco antes da morte do vocalista Ian Curtis. Vocês notaram que essa versão é bem precária, né? Porque ela se trata de um ensaio, né? Com muitos erros, tem muita desafinação. A desafinação, aliás, que virou a marca registrada do Bernard Sumner, né? Que herdou o vocal do grupo já aí com o nome de New Order. O Sumner que faz aniversário, aliás, no mesmo dia que eu, dia 4 de janeiro. É, outra coisa, quem quiser saber mais, né, se inteirar aí sobre a vida do Ian Curtis, tem um filme muito legal chamado Control, que mostra toda a carreira e a vida aí do Ian Curtis, contada aí pela ex-mulher dele, a Deborah Curtis. E depois, fechando o programa, a gente escutou também a do New Order, a faixa Regret, numa versão remixada pelo próprio New Order. O grupo de Munster aí, que eu já falei, né, que é de Munster, que melhor combinou com os poucos aí, em dose certa, ali o eletrônico e o rock. Pouca gente consegue fazer com essa precisão e fazer hits tão legais como o New Order fez. E essa versão de Ceremony, ela tá na caixa Heart and Soul do Joy Division, uma dessas relíquias aí que todo fã tem obrigação de ouvir aí, tá? É isso, amigos. Fica por aqui a segunda edição do Pauleta 8090. E aí, gostaram? Eu tô adorando estar com vocês aí, a companhia tá sendo muito boa nessa horinha, tô curtindo muito fazer esse programa aqui com vocês, tá? E se quiserem interagir aí, mandem e-mail para pauleta8090@gmail.com. Repetir, pauleta8090@gmail.com. E é isso aí, semana que vem tem mais hits e obscuridades dos anos 80 e 90. Até lá!
Está saindo do ar Pauleta 8090. Até a próxima edição, com mais hits e obscuridades das décadas de 80 e 90. Apresentação de Paulo César Martim. Edição Mário Alexandre.